Com certeza temos ouvintes com deficiência nos acompanhando agora, né? Nesse momento. E agora a gente vai conversar justamente sobre intercâmbio para pessoas com deficiência. A gente
já recebemos com muita frequência, nós recebemos, né? Já recebemos aqui no estúdio CBN, mas também de outras formas, denúncias de falta de acessibilidade, né? Nas ruas aqui de Campinas. É muito comum, já fizemos várias matérias aqui, vários repórteres. Eu mesmo já fiz uma, acho que você também já deve ter feito. Então, são assuntos que a gente gosta de abordar porque realmente precisa ser falado.
A inclusão é uma coisa básica, na minha opinião, né? Tudo deve ter... deve apresentar condições para que todos possam participar, possam praticar. E o intercâmbio é uma dessas coisas, né? A gente está na linha agora com a Maura Leão, presidente da BELTA, Brazilian Educational and Language Travel Association. Boa tarde, Maura. Tudo bem?
Boa tarde, Leandro e Stephanie. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar com os ouvintes da CBN.
Prazer é nosso, obrigada por atender a nossa solicitação. Maura, o que precisa ser diferente em um intercâmbio para pessoas com deficiência?
Bom, eu acho que assim, o primeiro passo é que elas não deixem de querer fazer um intercâmbio, né? Isso não é uma coisa que elimina essa possibilidade. E procurar um especialista, né? Dentro da BELTA, somos todos consultores educacionais especializados que terão parcerias para poder atender essa demanda de necessidades especiais que são as mais diversas, né? Lembrando que os países que recebem estudantes normalmente são países que a gente chamaria países de primeiro mundo e que muitas vezes já têm políticas públicas extremamente desenvolvidas para atender essa demanda e são muito mais inclusivos que nós, infelizmente, né, no momento que a gente se encontra. Mas o primeiro passo é esse, é não deixar de ter o desejo e ir atrás de alguém que possa fazer todo esse planejamento para realizar o intercâmbio.
Uhum. Essa modalidade, ela nos faz refletir, né, bastante, muito também sobre o capacitismo, né? O intercâmbio é a prova de que as pessoas com deficiência podem sim ser independentes, tudo é uma questão também de adaptação, certo?
Porque independente da deficiência, por exemplo, eu mesmo, né, porque eu sou uma agência, já mandei deficiente auditivo, a deficiente visual, e quando a gente conversa com os nossos parceiros no interior, né, parceiros, quando eu falo, são escolas, né, são instituições de ensino que são preparados. Então a gente olha, você recebeu um estudante com essa deficiência física, dificuldade de locomoção, então a gente vai mandar o estudante lá fora para uma instituição que tem capacitação para isso. Inclusive, Stephanie e Leandro, a acomodação dos estudantes, né, também vai ser adequada para aquela deficiência, porque a gente vai estar todo no processo de preparação do embarque do aluno, desse estudante, independente da faixa etária, adequando para aquela necessidade dele, porque aquele nosso parceiro lá fora vai saber exatamente o que tem que ser feito.
Uhum. E como é a procura de pessoas com deficiência por intercâmbios? É alta, é baixa, vem crescendo? Há destinos mais indicados do que outros?
Olha, em relação à procura, eu acho que ainda é muito tímida, até porque existe uma... Eu acho que as pessoas mesmo não terem muito conhecimento, né? As famílias que têm filhos com deficiência, ou mesmo adultos, eles ainda não têm tanto acesso a esse tipo de informação. Então, até é legal vocês estarem fazendo essa reportagem para estimular que as pessoas, se deem essa oportunidade, vão atrás, as famílias saibam que elas podem sim mandar um filho que tenha deficiência, que possa fazer um programa lá fora, né? E os países, normalmente, que têm muita possibilidade de receber isso, nunca que tem um barulho... são os países que eu já disse seriam, por exemplo, os do Hemisfério Norte, que são países mais desenvolvidos, ou mesmo, por exemplo, a Oceania, a Austrália, Nova Zelândia, que são países que já desenvolveram outras políticas em seus países e que já têm isso resolvido para o cidadão local, né? Então, a gente vai saber o que é melhor, até porque não adianta só pensar na deficiência, também tem que saber o que é aquele estudante, aquele cidadão, gostaria de fazer, né? Porque, de repente, o sonho dele é para ir para um país X ou Z. E a gente vai atrás de poder proporcionar isso.
E que tipo de recomendação ou recomendações, né, a pessoa precisa seguir para se envolver em uma viagem e um programa adequado, né? A formação, o preparo, o treinamento, né, da equipe é muito importante. Mas quais são as recomendações que essa pessoa precisa seguir?
Isso, exatamente é isso. E a escola lá fora vai saber, já está ciente, né? A primeira coisa é que quando a gente vai, por exemplo, fazer a inscrição desse aluno lá fora, a gente vai já saber. Até para fazer a inscrição, a gente já fez uma solicitação de você pode atender meu aluno com deficiência visual, você pode atender meu aluno com dificuldade de locomoção, e aí eles vão dizer o que tem que ser feito, até porque é acomodação, né? Às vezes a casa de família, eles vão achar uma família que tenha capacitação para receber esse perfil de estudante, né? Por exemplo, existem escolas que atendem exclusivamente alunos, escolas regulares, né, de ensino fundamental e ensino médio, que atendem alunos com na autismo, em diversos níveis de autismo, né? Então, acho que poucas famílias sabem que ela pode mandar um aluno, um estudante autista, para uma escola que é extremamente capacitada para isso. E a escola tem uma prestação de serviço de todas as áreas, da médica, para esse perfil de aluno, por exemplo, para esse tipo de deficiência que seria, por exemplo, o próprio autismo. Então, assim, essa preparação vai começar antes da viagem, até porque vai ter orientação como é que vai ser esse voo, né? Se o voo que a pessoa vai fazer, quantas horas são, qual é a tolerância que essa pessoa tem para fazer um voo de longa duração, porque a gente está falando de países com de 9 a 14 horas de distância do Brasil de voo. E isso também tem que ser adequado, né? E mais uma vez lembrando que não existe só deficiente no Brasil, isso é uma coisa que está em todos os lugares do mundo, e por isso que é importante as pessoas saberem que todo mundo tem oportunidade e que é impossível fazer intercâmbio por conta de tanta preparação que as pessoas vão receber para se sentirem seguras.
Uhum. Tá certo, então muito obrigada pela participação, Maura Leão, presidente da BELTA, Brazilian Educational and Language Travel Association, por conversar com a gente sobre intercâmbio para pessoas com deficiência. Um abraço e bom fim de semana.
Igualmente para vocês, um abraço a todos os ouvintes.